Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Gigante pela própria natureza é um ensaio de negócios e sustentabilidade de Miguel Setas, executivo português com longa atuação no setor de energia e infraestrutura no Brasil. A obra parte da tese de que o país reúne recursos naturais, escala territorial e capacidade empreendedora suficientes para ocupar posição central na transição para uma economia de baixo carbono, mas ainda não transformou esse potencial em prioridade estratégica consistente. Em vez de tratar o ESG como um conjunto de métricas isoladas, o livro propõe uma leitura mais ampla da liderança empresarial, da cultura organizacional e do papel do Brasil no cenário global. A perspectiva é prática e reflexiva, ao mesmo tempo combina a experiência do autor na condução de uma grande companhia com uma defesa de modelos de gestão capazes de integrar desempenho econômico, responsabilidade socioambiental e visão de longo prazo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Brasil como superpotência natural ainda subaproveitada na agenda de sustentabilidade. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que o Brasil possui condições objetivas para liderar a agenda ecológica mundial, mas ainda não converteu essa vantagem em estratégia empresarial e nacional. Miguel Setas destaca a abundância de recursos naturais, a relevância do país na transição energética e a singularidade do seu ambiente produtivo como ativos que podem gerar valor econômico e ambiental ao mesmo tempo. O ponto principal não é apenas celebrar o potencial brasileiro, mas mostrar que potencial sem coordenação tende a permanecer difuso. A obra sugere que empresas e lideranças precisam enxergar sustentabilidade como componente de competitividade e não como custo reputacional. Isso desloca a discussão do campo moral abstrato para o campo da decisão estratégica. Ao fazer esse movimento, o livro também questiona a lentidão com que o ESG foi incorporado como prioridade real por parte do empresariado nacional, indicando que a liderança do futuro dependerá da capacidade de conectar vocação natural do país com execução consistente. Em segundo lugar, do ESG tradicional ao pós-ESG, liderança orientada por impacto e integração sistêmica. O livro se diferencia por defender que o debate atual já não deve se limitar ao ESG em sua formulação mais convencional. Setas propõe uma noção de pós-ESG, na qual sustentabilidade deixa de ser tratada como um conjunto paralelo de iniciativas de conformidade e passa a integrar o núcleo da decisão empresarial. Nesse enquadramento, liderar com impacto significa equilibrar resultados, responsabilidade social e limites ecológicos sem reduzir um elemento ao outro. A proposta dialoga com a necessidade de modelos gerenciais mais robustos para enfrentar crise climática, pressão regulatória e exigências de stakeholders. Em vez de apresentar soluções genéricas, o livro enfatiza a mudança de mentalidade. A sustentabilidade precisa sair da periferia das empresas e ocupar o centro da estratégia. Isso inclui rever processos, indicadores, cadeias de valor e a forma como se mede criação de valor no longo prazo. O pós-ESG, portanto, não é um modismo terminológico, mas uma tentativa de reposicionar a liderança empresarial diante de desafios sistêmicos que exigem coerência entre discurso, operação e propósito. Em terceiro lugar, novo humanismo ecológico e a crítica ao termo desenvolvimento sustentável. Outro aspecto importante é a reformulação conceitual proposta pelo autor por meio da expressão novo humanismo ecológico. A crítica de Setas ao termo desenvolvimento sustentável é semântica e filosófica para ele. A formulação tradicional pode sugerir que a natureza existe para sustentar a humanidade, quando o desafio contemporâneo exige reconhecer interdependência real entre sistemas humanos e naturais. A alternativa oferecida é a ideia de evolução integral, que enfatiza movimento, integração e visão holística. Essa mudança importa porque altera a maneira como empresas interpretam crescimento, eficiência e progresso. Não se trata apenas de preservar recursos, mas de redesenhar a relação entre economia, sociedade e meio ambiente. O livro, assim, procura substituir uma lógica extrativa por uma lógica de coexistência e adaptação sistêmica. Essa abordagem dá ao texto um tom conceitual mais ambicioso do que um manual corporativo convencional, pois sugere que a sustentabilidade de fato depende de uma revisão da linguagem com que as organizações pensam o próprio desenvolvimento. Em quarto lugar, o 7 da sustentabilidade pós-ESG como estrutura para ação empresarial, a obra também se organiza em torno de instrumentos de aplicação, entre eles os chamados 7 da sustentabilidade pós-ESG, ainda que o livro seja mais conhecido por apresentar o conceito do que por detalhar o modelo técnico fechado. Sua função é clara, oferecer uma estrutura mental para decisões empresariais mais consistentes. Em vez de uma lista de boas intenções, os 7 operam como síntese de princípios que ajudam lideranças a traduzir valores em prática organizacional. A importância disso está no fato de que muitas empresas tratam sustentabilidade como área isolada, sem conexão com inovação, governança, cultura ou investimento. Ao propor uma estrutura própria, Setas tenta superar essa fragmentação e fornecer uma linguagem de gestão capaz de orientar prioridades. O valor do modelo está menos em sua rigidez do que na capacidade de organizar a transição para uma economia mais responsável. Para o leitor, isso oferece uma ponte entre pensamento estratégico e implementação, algo especialmente útil em organizações que precisam sair do discurso e incorporar a sustentabilidade à rotina de decisão. Por último, os 12 traços do líder pós-ESG e a experiência do autor na gestão empresarial, o livro ganha força ao relacionar teoria e experiência concreta. Miguel Setas escreve a partir da trajetória em empresas de grande porte, especialmente no setor de energia e infraestrutura, e usa essa vivência para discutir o perfil do líder pós-ESG. Os 12 traços associados a esse tipo de liderança apontam para competências como visão sistêmica, coragem para mudar processos, capacidade de ouvir diferentes perspectivas e compromisso com resultados duradouros. O ponto relevante é que a liderança proposta não depende apenas de boa intenção, mas de maturidade para lidar com complexidade, conflito de interesses e pressão por curto prazo. O autor sugere que empresas só avançam quando seus líderes conseguem alinhar cultura interna, ambição de mercado e responsabilidade socioambiental. Essa dimensão torna o livro particularmente útil para gestores, conselheiros e executivos que enfrentam o desafio de reposicionar negócios em um contexto de transição climática. Em vez de tratar liderança sustentável como abstração, o texto apresenta como prática organizacional exigente, mensurável e decisiva para a competitividade futura. Em conclusão, Gigante pela própria natureza é indicado sobretudo para executivos, gestores, conselheiros, profissionais de sustentabilidade e leitores interessados na posição do Brasil na transição ecológica global. Seu principal mérito está em ir além do discurso genérico sobre ESG e propor uma leitura estratégica do país e da liderança empresarial. O livro é útil para quem busca compreender como sustentabilidade, competitividade e governança podem ser integradas em decisões reais de negócio, especialmente em setores intensivos em impacto ambiental. Também interessa a leitores que valorizam obras de gestão com dimensão conceitual. Já que Setas não se limita a relatar experiências corporativas, ele propõe novas categorias, como novo humanismo ecológico, evolução integral e pós-ESG. Em comparação com livros semelhantes, destaca-se por combinar a perspectiva de um executivo estrangeiro com experiência local prolongada e por usar o Brasil como caso central, não periférico, da discussão. Isso dá ao texto um recorte raro, ao mesmo tempo analítico, propositivo e ancorado em contexto nacional. Se você quiser apoiar Miguel Setas, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!